Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Começamos com a primeira porta da felicidade, que é a porta da gratidão. Quebrando uma obsessão, quando, movidos pela inveja, pensamos muito nas coisas que não temos, acabamos esquecendo-nos das muitas coisas boas que nós temos. Isso é péssimo. Além de ser injusto, nos faz mal. Seria muito positivo que, de vez em quando, parássemos para meditar e, pegando num papel ou no celular, escrevêssemos duas listas. Poderíamos começar fazendo a lista das coisas boas que Deus nos deu. Anotaríamos de início, por exemplo, as maravilhas da criação material: as árvores, os rios, o mar, o céu, os animais, as plantas, das quais nós desfrutamos a toda hora, quase sem reparar. Prosseguiríamos anotando o grande bem da vida. Podíamos não existir, com todos os dons naturais e os sobrenaturais, a fé, a graça, etc., que Deus derramou sobre nós. A seguir faríamos o elenco de todas as pessoas boas e dignas de amor e gratidão que passaram pela nossa vida e que ainda estão perto de nós. Não deixaríamos de registrar os acontecimentos da vida em que a proteção de Deus, de Nossa Senhora, dos santos anjos da guarda, foi clara, palpável. Acrescentaríamos a isso tantas ocupações, trabalhos e atividades que amamos, e mais os nobres prazeres que nos alegram, o prazer da música, da arte, dos esportes. Quantas coisas não temos para agradecer a Deus e àqueles que nos amam? Na outra lista, por contraste, anotaríamos os sofrimentos, doenças, limitações, deficiências físicas e psíquicas, fome, sede, solidão, pavores, que observamos na vida de muitas outras pessoas e que, na maioria, nem tocaram na nossa, ou só tocaram parcialmente. Esse elenco também seria interminável. Se por acaso não o vemos tão grande, basta que façamos uma visita ao pronto-socorro e às enfermarias dos grandes hospitais públicos. Outra, a um hospital ou pavilhão do câncer, começando pelo setor infantil. Outra, a uma clínica psiquiátrica ou a um manicômio judiciário. E, além disso, demos uma volta pelas ruas de qualquer grande cidade, registrando toda a pobreza, miséria e abandono que detectamos nelas. É bem provável que então abramos os olhos e, além de ver, começaremos a sentir vergonha quando nos surpreendermos a gemer, a olhar para a casa do vizinho e reclamar: eu não tenho o carro que ele tem, eu não tenho aquela posição na firma, na empresa, eu sou um infeliz. As antigas avós, e também algumas das modernas, quando os netos ficam muito reclamões, eles dizem: não reclames, menino, olha que Deus vai te castigar. Deus não costuma castigar assim os meninos que reclamam, mas as avós fazem bem a alertá-los, porque é penoso resmungar de inveja quando há milhões de pessoas que padecem muitíssimo mais do que nós e milhões de coisas que agradecer. Voltando às duas listas, ainda estaria faltando un elenco paradoxal de motivos de ação de graças. Uma lista aparentemente absurda, a não ser que se tenham os olhos da fé e do amor cristão, porque consiste em anotar como motivos de agradecimento a Deus todas as cruzes, contrariedades e sofrimentos com que Ele nos abençoou. Deus sempre abençoa com a cruz. O bom filho de Deus, que confia no seu Pai, sabe que, com a ajuda dele, essas dores nos elevam, nos limpam, nos purificam, tornam maduro o nosso amor e fazem crescer as nossas virtudes. Por isso, São Paulo afirma com grande alegria: todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Mas vamos voltar a isso um pouco mais adiante. Quem começa a habituar-se a entrar pela porta da gratidão e se torna agradecidos, São Paulo insistia, sede agradecidos, experimenta uma grande iluminação na alma. Acontece-lhe como se tivesse apertado um botão no escuro e, de repente, muitas luzes se tivessem acendido sobre a noite das antigas invejas, até formarem uma bonita constelação das graças, pessoas e coisas que nos fazem bem, que nos trazem amor, alegria, consolo e estímulo para a vida, para lutar, desafios para melhorar. Se enxergássemos essa noite iluminada, passaríamos a vida a cantar sem fim, com a liturgia da Igreja. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. As pessoas que têm olhos puros para ver e coração generoso para agradecer são muito felizes, mais felizes do que as que nada percebem porque padecem de torcicolo moral, aquele torcicolo de inveja que consiste em ter sempre a cabeça virada de lado, doendo a olhar para a vida dos outros. Lembro-me de que em maio de 1974, durante a estadia de São José Maria Escrivá em São Paulo, chegou a casa onde ele se hospedava e onde eu tive a felicidade de residir também, um grande buquê de rosas. Vinha acompanhado de uma carta que o padre me mostrou, uma carta de uma senhora chamada Dona Leopoldina, uma afável anciã de 84 anos que acabava de participar de um encontro com o bem-aventurado Santo José Maria. A carta dizia assim: estou ditando estas palavras porque não tenho condições de saúde para escrever pela minha própria mão, para lhe dizer que hoje foi um dia de grande alegria poder vê-lo e ouvi-lo pessoalmente, e além disso beijar-lhe a mão, foi um motivo de enorme felicidade e dou graças a Deus por isso. Antes da sua vinda ao Brasil e ao longo destes dias, tenho pedido muito a Deus que esta viagem produza os frutos que o padre deseja. Sou portuguesa de nascimento, mas brasileira de coração. Amo muito o Brasil. E todos os meus filhos, netos e bisnetos são brasileiros. Tenho 84 anos e agradeço a Deus ter chegado até essa idade e tudo mais que me concedeu. Estou alegre com a vida e muito feliz. Acho o mundo muito bom. Creio muito em Deus e na Virgem Maria. E sei que nada somos sem Ele. Rezo muito pelo Opus Dei. Tenho-lhe muito carinho e vibro por ele. Todos os dias rezo particularmente pelo Padre José Maria. Entendo que a obra é uma coisa muito boa e estou muito feliz de que a minha filha siga esse caminho. Juntamente com essas flores, envio-lhe o meu agradecimento e peço-lhe uma Ave Maria que será muito valiosa. Almas como a de Dona Leopoldina fazem-nos dar graças a Deus. Que lição nos dão? Uma imigrante portuguesa que experimentou, muito provavelmente, a dureza das lutas, das incertezas e sacrifícios de quem abre caminho num novo país, e que já no final da jornada terrena só vê motivos para dar graças a Deus e sentir-se feliz. Não sei se Dona Leopoldina, à sua idade, estava em condição de ler os escritos do fundador do Opus Dei, a quem dedicava tanto carinho, São José Maria. Se o fazia, tenho a certeza de que terá acrescentado às suas felicidades mais esta, a de sentir-se em plena sintonia com um santo. Muitos anos depois foi canonizado. Porque São José Maria era uma alma que viveu agradecendo tudo a Deus. E diria que viveu mergulhado numa perpétua ação de graças. Com o fulgor da fé, reconhecia a mão de Deus em todas as coisas, nas que parecem boas e nas que parecem más. E dizia, sereno e feliz, de Deus não me pode vir mal algum. Por isso não se cansava de agradecer. Se as coisas correm bem, escrevia, alegremo-nos, bendizendo a Deus que dá o incremento. Correm mal, alegremo-nos, bendizendo a Deus, que nos faz participar da sua doce cruz. Nunca encontrava motivos para se queixar ou para se sentir infeliz. E assim o dizia com a maior simplicidade. Ele que sofreu tanto, tanto. Eu não me tenho sentido nunca infeliz. Era costume dele rezar diariamente uma oração agradecendo a Deus todos os vossos benefícios, também os que não conheço. E por isso era feliz. Que estejam tristes, costumava dizer, que estejam tristes os que não sabem que são filhos de Deus, os que não se sabem amados por Deus. Porta da gratidão, uma magnífica porta de acesso à felicidade. A pessoa agradecida, quando olha de relance para a vida do vizinho e sente talvez um frêmito de inveja percorrer-lhe a alma, corta-o logo pela raiz e comenta em seu interior com um sorriso: tenho tanto que agradecer que não tenho tempo para invejar.